国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais manchetes. Chancelaria chinesa faz briefing sobre visita de Xi Jinping à Suíça. China publica livro branco sobre as relações com países da Ásia-Pacífico. Novo chefe da ONU pede esforços para prevenir conflitos. A chancelaria chinesa realizou hoje um briefing em que o vice-chanceler chinês,Li Baodong apresentou as informações sobre a visita oficial do presidente chinês Xi Jinping à Suíça. Na ocasião, também foram tratados temas relativos à participação do presidente no Fórum Econômico Mundial, bem como suas visitas a organizações internacionais. Li Baodong disse que a visita de Xi Jinping abre o calendário da diplomacia chinesa em 2017. Durante sua visita à Suíça,O presidente chinês vai comparecer a negociações oficiais, cerimônias de assinatura de compromissos e entrevistas coletivas. Os dois países vão firmar acordos nas áreas de política, livre comércio, cultura, energia, cooperação, desenvolvimento e esporte. Quanto à participação no Fórum Econômico Mundial, Li Baodong disse que o presidente chinês vai proferir um discurso temático e trocará opiniões com o presidente do Fórum e alguns participantes.Em relação às visitas às sedes da Organização Mundial da Saúde e do Comitê Internacional Olímpico, o vice-chanceler disse que se trata da primeira visita de um presidente chinês a essas duas entidades. Isso demonstra, segundo ele, a importância que os líderes chineses conferem ao multilateralismo. O objetivo seria deixar legados para cooperações entre a China e organizações internacionais.Foi realizada na terça-feira, em Genebra, uma coletiva de imprensa com o diretor do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China, Jian Jianguo. O presidente chinês Xi Jinping estará na Suíça entre os dias 15 e 18 deste mês para participar da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Em seu discurso, Jian Jianguo afirmou que a visita do presidente Xi Jinping irá inaugurar a diplomacia da China em 2017. Isso constitui um importante ato diplomático do país com a Europa, disse a autoridade chinesa. A visita do presidente chinês, segundo Jian, possui grande significado para o desenvolvimento das relações sino-suíças, a promoção da globalização econômica e para a melhoria da governança econômica global.O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kan, informou hoje em Pequim quais são os propósitos da participação do presidente chinês Xi Jinping na reunião anual do Fórum Econômico Mundial de Davos, que será realizada neste mês de janeiro. Segundo Lu Kan, o presidente da China irá revelar os pontos de vista e ideais da China em relação às preocupações da comunidade internacional com a globalização econômica.O objetivo é incentivar todas as partes a reconhecer e tratar objetivamente esse fenômeno, orientando o processo para uma direção mais inclusiva. O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China publicou hoje o livro branco Políticas Chinesas sobre a Segurança e Cooperação na Ásia-Pacífico. Segundo o documento oficial, a China promove ativamente relações de cooperação com outros países da região da Ásia-Pacífico,com o objetivo de impulsionar a paz, a estabilidade e a prosperidade da região. O guia aponta que o lado chinês quer continuar com o desenvolvimento sadio e estável das relações sino-americanas e deseja esforçar-se, junto ao novo governo, no intuito de ampliar as cooperações bilaterais, regionais e multilaterais. A China tem como princípios evitar conflitos e confrontos, incentivar o respeito mútuo, a cooperação e ganhos recíprocos,bem como contornar divergências. Na promoção das relações sino-americanas, o país procurará obter mais avanços, de maneira a beneficiar os povos dos dois países, assim como demais nações de todo o mundo. Sobre as relações com a Rússia, o documento indica que, como países vizinhos, China e Rússia são parceiros na coordenação estratégica e prioridades diplomáticas. Os dois lados mantêm boa cooperação no assunto Ásia-Pacífico e entre suas respectivas forças armadas.O livro branco também trata das políticas chinesas para a Índia, o Japão e outros países da região. O embaixador chinês nos Estados Unidos, Sui Tiankai, reiterou ontem que, apesar dos altos e baixos nas relações bilaterais, a China e os Estados Unidos podem evitar os conflitos e reforçar a cooperação. Para isso, devem persistir nos princípios definidos nos três comunicados conjuntos. Sui Tiankai fez a ressalva nesta terça-feira durante seu discurso na exibição do documentário Os Judeus em Xangai, no Capitólio dos Estados Unidos. Segundo ele, o ano de 2017 marca os 45 anos da assinatura do Comunicado de Xangai, sendo o primeiro de três documentos conjuntos assinados entre a China e os Estados Unidos. Eles são a base política para os laços bilaterais até os dias de hoje. Faltando 10 dias para o novo governo norte-americano tomar posse, Sui Tiankai agradeceu aos pioneiros dos dois países pela confirmação dos princípios de desenvolvimento das relações bilaterais. Ele espera que as duas partes continuem a respeitar os mesmos princípios, a fim de ampliar suas cooperações. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na terça-feira que a ONU e os países membros promovam mudanças em suas estratégias e coordenem operações para prevenir conflitos. A finalidade é garantir uma paz sustentável. Em seu primeiro discurso no Conselho de Segurança, Guterres destacou a necessidade de reequilibrar a estratégia de paz e a segurança mundial, buscando prevenir conflitos. Guterres disse ainda que a luta pelo poder e recursos, a desigualdade e a marginalização são motivos possíveis dos embates, que deverão ficar mais intensos devido às mudanças climáticas, ao aumento da população e à globalização do terrorismo. O representante chinês permanente na ONU, Wu Haiyao, apelou ontem à comunidade internacional que fortaleça os trabalhos de diplomacia preventiva e construção de paz e que se respeite a diversidade cultural. O Conselho de Segurança realizou um debate aberto acerca da prevenção de conflitos e paz sustentável. Em seu discurso, Wu Haiyao pediu à comunidade internacional que defenda o propósito e os princípios da Carta das Nações Unidas, que também estabeleçam um novo conceito conjunto, abrangente, cooperativo e sustentável de segurança, além de construir uma parceria global de diálogo em vez de confronto. Ele alertou ainda para que se desempenhem os papéis essenciais do Conselho de Segurança e da ONU em prevenir guerras e criar um padrão justo e compartilhado de segurança. Dezenas de pessoas morreram durante explosões consecutivas na tarde desta terça-feira nas proximidades do prédio do Parlamento do Afeganistão, em Cabul. Segundo testemunhas, a primeira bomba foi detonada por um suicida às 3 horas e 45 minutos da tarde, no horário local. Um carro-bomba explodiu 10 minutos depois. A polícia informou que as explosões deixaram pelo menos 25 mortos e 64 feridos. Um alto oficial de segurança e um deputado estão na lista de feridos. O Talibã reivindicou a autoria do atentado. No mesmo dia, outras 2 explosões ocorreram em Kandahar, no sul do Afeganistão, causando 5 mortes e dezenas de feridos. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, publicou ontem uma declaração condenando os ataques terroristas ocorridos no Afeganistão. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha realizaram com o Irã, no dia 10, em Viena, a 6ª reunião da Comissão Conjunta do Acordo Geral sobre a Questão Nuclear Iraniana. A secretária-geral do Serviço Europeu de Ação Externa da União Europeia, Helga Maria Schmidt, presidiu a reunião. Participaram o vice-ministro iraniano de Relações Exteriores, Syed Abbas Arak, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Tom Shannon, e oficiais russos, britânicos, franceses e alemães, bem como o chefe do Departamento de Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Kun. Segundo Wang Kun, o Acordo Geral sobre a Questão Nuclear Iraniana completará 1 ano de sua implementação e até o momento vem progredindo positivamente. Ele disse esperar que todas as partes mantenham a vontade política, ajam em estrita conformidade com as disposições do acordo e resolvam adequadamente as disparidades técnicas. A China é um participante ativo da solução política e diplomática para a questão nuclear iraniana. O Banco Mundial divulgou nesta terça-feira o relatório Perspectivas da Economia Mundial. Segundo o documento, o ritmo de crescimento econômico mundial em 2017 e 2018 será superior ao registrado no ano passado, devido à melhoria das perspectivas econômicas dos mercados emergentes. No entanto, a incerteza sobre as principais economias do mundo e a tendência ao protecionismo continuam sendo ameaças para o crescimento global. De acordo com o relatório, o PIB mundial poderá ter um aumento de 2,7% este ano e 2,9% no ano que vem, 0,1 ponto percentual menor em relação à previsão do Banco Mundial feita em junho de 2016. O Banco Mundial prevê crescimento de 6,5% para o PIB chinês neste ano, apesar da preocupação acentuada com o mercado imobiliário. O grupo alemão Volkswagen declarou ontem que, conforme acordo preliminar firmado junto ao Departamento de Justiça e ao Departamento de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, vai pagar um total de 4,3 bilhões de dólares como multa pela fraude nos testes de poluentes dos seus carros a diesel. A quantia supera a previsão de que a multa poderia chegar a 3 bilhões de dólares.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping vai fazer uma visita oficial à Suíça entre os dias de 15 e 18 deste mês, a convite do Conselho Federal Suíço. Durante a viagem, Xi Jinping comparecerá à reunião anual do Fórum Econômico Mundial a ser realizada em Davos. Também visitará a sede da ONU, a Organização Mundial da Saúde e o Comitê Olímpico Internacional. Na coletiva à imprensa, o vice-chanceler chinês Li Baodong valorizou a importância da visita do dirigente chinês, que dará início às atividades diplomáticas da China em 2017. A Suíça foi um dos primeiros países ocidentais a reconhecer o Estatuto Jurídico da República Popular da China e estabelecer relações diplomáticas com o governo chinês. Nos últimos anos, os dois países têm mantido uma tendência de desenvolvimento positivo nos laços e conseguiram êxitos de cooperação em diversas áreas. Em Berna, o presidente Xi Jinping vai se reunir com os líderes da Suíça e trocar opiniões sobre as relações bilaterais e as questões de interesse comum, de forma a reforçar a confiança mútua e ampliar os consensos. Os dois lados também assinarão uma série de acordos de colaboração nos setores da política, livre comércio, energia e esporte. Segundo Li Baodong, essa visita se tornará um símbolo no processo de desenvolvimento do relacionamento entre a China e a Suíça, contribuindo para a promoção da cooperação sino-europeia.
O reforço de contatos de alto nível e da cooperação entre a China e a Suíça nas áreas comercial e da inovação ajuda a concretizar o benefício recíproco, beneficiando seus povos. Isso mostra a determinação dos dois países em defender a paz e a estabilidade mundial, além de criar um mecanismo de governança internacional mais aberto e justo.
A conferência anual do Fórum Econômico Mundial será inaugurada no dia 17 deste mês em Davos, na Suíça. O evento visa reunir opiniões de personalidades de diversos setores, a fim de aumentar a confiança das pessoas nas perspectivas do desenvolvimento mundial. O presidente chinês Xi Jinping vai proferir um discurso na abertura e dialogar com o presidente executivo do Fórum, Klaus Schwab. Trata-se da primeira presença do presidente chinês neste evento. Segundo o vice-chanceler chinês Li Baodong, a China quer contribuir mais para promover o crescimento estável e saudável da economia mundial.
Na reunião anual, o presidente Xi Jinping vai explicar suas avaliações quanto à globalização econômica e analisar as razões do dilema do crescimento econômico, com vistas a buscar soluções adequadas. Além disso, ele também apresentará as experiências e os êxitos da reforma e abertura da China, o que ajudará a fortalecer a compreensão objetiva da comunidade internacional sobre a economia chinesa.
Xi Jinping também visitará a sede das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde e o Comitê Olímpico Internacional. Ele vai trocar informações com os responsáveis e reiterar o apoio ao multilateralismo.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Estamos aqui no programa Sala de Visitas com Eduardo Meira.
Opa!
Eduardo Meira, que é um conhecido corretor de imóveis em Brasília, mudou para a China 4 anos atrás, trabalhou como professor e músico e está retornando para o Brasil. Eduardo, primeiro eu queria saber por que essa decisão de voltar para o Brasil.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes do programa Sala de Visita. Na verdade eu já estou há 4 anos na China e eu creio que a nossa missão aqui já se deu por encerrada.
Nossa, de quem? Você mora com quem aqui na China?
Eu moro com a minha esposa, Samantha, querida Samantha. Hoje ela não está aqui comigo, infelizmente, porque eu vim encontrar com esses amigos aqui e ela foi encontrar com um grupo de amigas também. Que afinal somos um casal independente, né? Casal moderno.
E é bom a gente dizer que a gente está realizando essa entrevista agora num restaurante brasileiro, né? Que dá um clima todo especial para a nossa entrevista. Eduardo, eu queria te perguntar, nesse momento o Brasil está atravessando uma crise econômica. E a China, pelo contrário, é um país que continua crescendo fortemente a cada ano. Você acha que é um momento bom para voltar para o Brasil?
Bom, eu creio que sim. Justamente porque eu acredito que depois de tudo o que aconteceu no Brasil ultimamente, com o impedimento da ex-presidente, eu acredito que nesse momento agora uma série de medidas impopulares, dolorosas para a população, no entanto muito necessárias, estão sendo tomadas. Então, creio que agora, nesse momento, realmente está difícil para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa no Brasil. No entanto, eu acho que esse é o momento certo para investir, para começar, para ir para o Brasil, porque eu creio que daqui a 2-3 anos, todo esse esforço de agora vai ter retorno, vai ter valido a pena.
E essa sua experiência aqui na China, tanto como professor e como músico, que também era uma função que você, um trabalho que você desempenhava no Brasil, como isso acrescenta para o seu crescimento pessoal e profissional?
Bom, hoje... eu sou uma pessoa que fala chinês e com certeza isso pode me ajudar em vários aspectos. Em termos da minha profissão, que é a corretagem de imóveis, eu posso angariar clientes específicos chineses para vender imóveis tanto no Brasil quanto em outros países, como Portugal, por exemplo, que tem políticas de imigração através de investimento imobiliário. E também eu... com certeza posso aumentar o meu gama de clientes, né? Não só desenvolvi o meu chinês aqui, como também o inglês melhorou muito, o francês melhorou muito, por conta do grupo de amigos que nós fizemos aqui. Então acredito que isso vai com certeza agregar bastante no meu trabalho, na minha profissão.
Você já tem essa informação de que hoje os chineses estão investindo, estão comprando imóveis no Brasil?
Sim. Na verdade, nesse meio tempo que eu estive aqui, eu meio que empreitei isso também. Eu procurei, eu corri atrás, conheci muitas empresas de colegas portugueses, especialmente, que estão trabalhando aqui na China, procurando clientela para investir em Portugal. E lá no Brasil, eu sei que tem muitos chineses também que estão comprando terras, que estão comprando apartamentos, aproveitando justamente a crise, que é um momento no qual a moeda dá uma desvalorizada e acaba que o resultado são que imóveis e terrenos ficam ligeiramente mais atrativos para o investimento estrangeiro.
Vamos falar um pouco agora sobre a questão pessoal, usando uma palavra brasileira, muito da língua portuguesa, que é saudade. O que você vai mais sentir saudade daqui da China?
A China é um país que tem muitas vantagens, que tem muitas facilidades. Deixa uma palavra em português, eu não consegui encontrar uma palavra muito apropriada em português, mas em inglês seria perk. A China tem muitos perks. São essa mistura de vantagens com facilidades, que é o quê? A China, você tem uma capacidade de se locomover, de viajar, que é uma coisa incrível, né? Você tem uma infraestrutura incrível, trens rápidos, aviões, milhares de empresas aéreas, muito baratas. Isso eu vou sentir muita falta. A questão histórica da China também, porque eu sou um grande apreciador da história. E sem dúvida dos amigos que eu fiz aqui na China, que não foram poucos, né? Tenho vários amigos aqui na China.
Falando sobre esses modais de transporte da China, que são tão usados aqui pelos chineses e pelos estrangeiros que se mudam para cá, Você aproveitou para viajar aqui pelo país? Conheceu bastante províncias?
Ah, viajei. Conheci muitos lugares, sim.
Para onde que você viajou?
Eu fiz várias viagens aqui pelo norte da China. Trabalhando como músico, tocando com minha banda, nós fomos para a província de Shandong, fomos para Shanxi, em várias cidades dessas duas províncias. Aqui dentro de Hebei, eu fui em vários lugares também. Eu já toquei em Tangshan, já toquei em Handan, já toquei em Lanfang, em Baoding. Em vários lugares nós viajamos por aqui. Viagens turísticas que não estão relacionadas com a banda. Eu já fui para Shanghai, já fui para Xiangang, né, no caso Hong Kong. Eu já fui para Macau, Xi'an. Já fomos para a província de Yunnan. Visitamos várias cidades lá em Yunnan. Fomos também para... fomos para Qingdao, que é uma cidade maravilhosa, que tem uma cerveja maravilhosa. Inclusive, eu fui para lá à época do festival da cerveja e foi sensacional.
E essa proximidade com outros países asiáticos, você também aproveitou para conhecer países próximos aqui da China?
Sim, sim. Eu fui, eu e a minha esposa, nós fomos às Filipinas, nós fomos a Vietnã, Camboja, Laos, fomos também Taiwan, não, Tailândia, nós fomos para Tailândia, esses países aí nós visitamos.
E você está aberto, se houver uma outra oportunidade, que você seja convidado para voltar para a China, para um trabalho que você ache interessante, você voltaria para a China?
Especialmente para o Sul, eu consideraria com bastante carinho. Aqui para o Norte, eu prefiro, se acontecer essa oportunidade, para o Sul.
Para o Sul da China, tá certo.
O Norte, assim, eu sei que é um lugar muito bom também, mas eu não estou, assim, me sentindo muito mais confortável com a poluição. A verdade é essa, a poluição está muito forte e eu já estou sentindo as consequências disso daí.
Quanto ao frio, não tem problema, mas a poluição realmente...
Sim, o frio eu acostumo tranquilamente, eu até prefiro, sou brasileiro, mas prefiro o frio do que o calor.
E essa sua experiência, você recomendaria para outra pessoa que fizesse o mesmo?
Com certeza. Com certeza eu recomendaria, eu acho que a China é um país sensacional. Na verdade, o que eu adquiri de cultura aqui, de conhecimento, foi uma coisa inestimável. Foi uma coisa que vale mais do que qualquer dinheiro. Nós sabemos que esse é o maior bem imobiliário que nós temos, é o conhecimento. E que eu acho que todas as pessoas deveriam sim vir um dia à China. Porque o que eu vejo lá no Ocidente é aquela exacerbação do ocidentalismo. Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas consideram, todas as conjecturas, todos os pontos de vista, os argumentos, eles ignoram completamente o Oriente. Né? Eles falam, mas França, Estados Unidos, o Brasil... Bom, existe todo um mundo aqui e que a sensação que a gente tem é que o mundo, na verdade, é muito maior, muito mais pesado, muito mais... forte e pujante do que o Ocidente. Então, acho que toda pessoa que quiser opinar sobre política, sobre cultura, qualquer tipo de conceito, eu acho que seria obrigatório que, não obstante estudar sobre o Oriente, mas também vir passar um tempo aqui, com certeza.
Certo. Entre outros aspectos da cultura, a gastronomia é muito forte na China. Queria que você falasse quais foram suas experiências. Você gostou? Experimentou alguma coisa diferente na China?
Sim, sim. Eu experimentei tudo aqui na China. Tudo não. Vamos dizer assim, eu experimentei curiosidades, né? Eu experimentei curiosidades e também os pratos tradicionais da China, os quais eu sou um grande fã. Adoro a culinária chinesa, gosto muito das comidas, especialmente as pessoas, os meus amigos chineses acham engraçado, porque eles sempre dão muito valor para a comida de Sichuan, né? O Sichuan Tsai.
Verdade.
Mas eu gosto mais da comida Dunbei, a comida do Nordeste chinês. Eu aprecio muito.
Por quê?
Muito. Eu acho...
O que ela tem de especial?
Ela não é tão picante, né? Não é uma comida tão apimentada. E também é uma comida bastante... com bastante suan, alho, né? Bastante mais ácida, mais agridoce. É mais o meu estilo de comida. E É a comida que eu recomendaria para os meus amigos brasileiros experimentarem aqui.
E os brasileiros, normalmente, eles têm curiosidade sobre a comida chinesa, mas eles sempre perguntam de pratos exóticos. Sim. E que a gente vê que, morando na China, na verdade, os chineses também não comem esses pratos exóticos no dia a dia. A comida do dia a dia da China, como é para você?
É, na verdade, sobre os pratos exóticos, existem até alguns hutongs, alguns lugares que a gente vai aqui em Pequim, experimentar as comidas exóticas, né? Eu já comi escorpião, eu comi casulo de bicho da seda, eu comi cigarra, eu comi aranha caranguejeira, aquela grandona, tarântula, na verdade. Eu comi lacraia, comi cobra, comi rã muitas vezes, sapo muitas vezes. Eu comi, vamos falar, falos de carneiro, né? Sim, testículos de carneiro. Eu comi... Enfim,
mas
grilo.
Isso tá
grilo.
Longe de ser a comida do dia a dia. Isso aí
não, de forma alguma. Nesses hutongs que a gente vai para comer isso, nós percebemos que ficam vários chineses em volta rindo dos estrangeiros. Porque eles falam, olha que estrangeiros otários. Eles acham que aqui só come escorpião, só come grilo. E deixa eles comerem. A gente, então nós comemos, eles ficam rindo da gente.
Que não é a realidade do chinês
é
no dia a dia.
Tá, a curiosidade certo. Que talvez todo mundo queira saber, seja o cachorro.
Sim, essa é uma curiosidade normal, natural do brasileiro.
Eu já comi cachorro, sim, eu provei cachorro.
E qual a sua opinião?
Bom, a carne tinha o gosto do tempero. É uma coisa assim que eu fiz, um pouco contrariado, um pouco... Mas, enfim, fui fazer porque eu quero... A vida, ela só existe uma vez e, né? E nós temos que aproveitar e experimentar de tudo. E também eu gostaria de dizer que isso não é um costume da China, em geral... Digamos que nem 1% da população chinesa aprecia cachorro. Existe uma província que tem 3 cidades lá no sul, não vou citar nome que não precisa, que tem festival de cachorro e tudo, mas é uma minoria. Inclusive, existe um movimento muito forte aqui na China de ativistas chineses, muito forte, que é contra o uso da carne do cachorro para alimentação.
Tá certo. E como músico, a gente sabe que os músicos têm uma grande paixão pela arte. Como que você vê o contato do chinês com a música brasileira?
Bom, o chinês ele não tem um lado musical muito, vamos dizer assim, muito forte, igual nós brasileiros, né? Nós todos somos apaixonados por música, nós temos trilhas sonoras da nossa vida. Eu acho que sempre que nós imaginamos um lugar, uma viagem que nós fizemos, nós já imaginamos a música que estava tocando. Os chineses, eles não ligam tanto assim para a música. Eles gostam também, eles gostam dos karaokês, mas eles não se importam muito, por exemplo, com tons, com afinação. Eles gostam de gritar, de curtir, de dançar, isso eles gostam. E eles gostam muito da música brasileira, sim. Inclusive, por exemplo, as músicas mais conhecidas como Michel Teló. Eles cantam, eles conhecem, eles cantam junto, eles gostam sim.
Para finalizar, em relação à sua experiência como professor aqui, a relação professor-estrangeiro-aluno chinês, é uma boa relação?
Sem dúvida, é uma boa relação. No início, principalmente por se tratar de Shijiazhuang, que é uma cidade que não é muito cosmopolita, é uma cidade que não tem muitos estrangeiros. Então, no início, eles estranham muito, eles ficam encantados de ver o estrangeiro. Muitos lugares que eu vou, as pessoas querem tocar em mim, querem tocar na minha barba. Né? Eles falam, why Goren? Eles ficam extremamente espantados, porque nunca viram um estrangeiro na vida. Mas, no decorrer do tempo, eles não só se acostumam, como eles também viram nossos melhores amigos. Eles querem ajudar, eles são muito prestativos, são pessoas que querem sempre... enfim, são muito diligentes, sabe? Estão sempre querendo nos ajudar. E no final agora, inclusive, que nós estamos indo embora, uma ex-aluna ontem ligou para minha esposa em prantos. Ela não conseguia falar ao telefone. Então, estava em prantos mesmo, que vai sentir muita saudade. Foi um momento bastante tocante.
Legal. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua experiência. E um ótimo retorno para o Brasil, para você e para sua esposa, Samantha.
De nada, Rafael. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a todo mundo.
Zaijian.
Zaijian.
Além do horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Lá
la 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 la. La 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 la.
Hola, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Ao falar dos esportes para a terceira idade, muitas pessoas vão pensar em modalidades mais suaves, como passeio ou prática de tai chi. No entanto, na prefeitura de Santos, em São Paulo, Brasil, um grupo de idosos vai desafiar a sua imaginação ao praticar um esporte considerado ser destinado para os jovens, ou seja, o surf. Francisco Leão tem mais detalhes.
Numa praia da cidade litoral de Santos, os vovôs e as vovós estão pegando ondas com pranchas. Alguns deles já são bastante veteranos e outros estão praticando as técnicas mais básicas. Todos eles frequentam a escola de surf Cisco Aranha, que ministra cursos gratuitos de surf para a terceira idade. Entre os alunos está um casal, Edmaia e Francisco. Com mais de 70 anos, os dois frequentam o curso 3 vezes por semana. Edmaia disse que o desporto ajuda a tirar todas as dores do corpo.
As dores ficaram lá no fundo do mar, porque acabou todas as dores, a autoestima da gente também eleva bastante. E eu acho que o surf é isso, o surf é saúde, tanto física como também a parte psicológica da gente, né? Mental. A gente sai do mar, eu pelo menos saio me sentindo 10 anos mais jovem. Isso que é bom, né?
A principal razão do casal em praticar o desporto é aliviar a pressão psicológica devido à doença visual que o filho do casal sofre. Agora, o marido, Francisco, disse que já se ter tornado fã da modalidade.
Porque a partir da primeira vez, você já pega amor, pega aquele... Sente como se tivesse a pessoa sempre um bem-estar, né? E se esforça em vir outras vezes, sempre buscando a primeira vez, né? Convidando para vir a primeira vez.
Criada pelo surfista Francisco Cisco Aranha, a escola já possui uma história de 25 anos. O objetivo da iniciativa do criador é elevar a inclusividade social através dessa modalidade.
Eu acho que tem que se livrar do preconceito próprio, né? Às vezes as pessoas têm preconceito sobre as coisas que não fazem. Então, assim, a sociedade às vezes te rotula como velho e você acredita nisso. Então, se você acredita que você é velho e que você é incapaz de fazer, isso é a primeira coisa que você tem que se livrar. Porque a vida é curta e a vida tem que ser feliz, você tem que fazer aquilo que você tem desejo de fazer. É isso que esses caras estão fazendo aqui, esses jovenzinhos aqui nesse ajuntamento.
Depois de conhecer a escola de surf para vovôs, vamos falar sobre o vírus Zika. Em maio de 2015, foi diagnosticado no Brasil o primeiro caso de Zika. Passado mais de um ano, o nosso correspondente no Rio de Janeiro, Guo Hao, visitou algumas famílias com casos de microcefalia nos bebês em decorrência da contaminação das mães e fez uma cobertura sobre a atual situação do vírus no país. Vamos acompanhar a reportagem.
As infecções pelo Zika apresentaram redução de 85% neste ano no Brasil, em relação a 2015. Como no Brasil nós temos o maior número de casos, nós mantemos a emergência. Vamos continuar em alerta máximo, acompanhando como será a incidência do Zika neste verão.
Quem fala é o ministro da Saúde brasileiro, Ricardo Barros, em resposta à preocupação internacional sobre a doença antes da abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Felizmente, não houve registros de infecção nos atletas ou turistas durante o evento. O ministro Barros, no entanto, afirmou que o país continuaria mantendo o estado de emergência até que o Zika fosse completamente erradicado. O vírus Zika, transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, não é fatal para adultos. Ele provoca geralmente febre, erupções cutâneas e dores musculares ou nas articulações, que desapareceram entre 2 e 7 dias. No entanto, O Zika representa uma grande ameaça às gestantes devido à possibilidade de causar microcefalia nos fetos. Segundo os recentes dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram confirmados no Brasil mais de 2 mil casos de microcefalia em recém-nascidos. A cifra foi superior ao número total dos últimos 10 anos. Augusto Braga é médico no estado de Paraíba. O profissional que atendeu um grande número de pacientes com microcefalia alegou que se trata de uma enfermidade dificilmente curável.
A microcefalia é um tipo de malformação que acontece em crianças recém-nascidos. A relação dela atual com o Zika vírus é de uma origem infecciosa que causa diminuição do tamanho do cérebro por lesões múltiplas. E aí a criança pode, inclusive, morrer depois que nasce, recém-nascido, ou pode desenvolver anomalias, ou pode, inclusive, desenvolver retardo grave do desenvolvimento motor e cognitivo. A microcefalia na criança, ela não tem cura, é irreversível, como falei, que sempre vai causar algum grau de sequela quando não leva à morte.
Nicole Melo é do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Durante sua gravidez, ela apresentou leves sintomas de Zika, mas não deu muita atenção, até que seu bebê nasceu.
Foi na ultrassom morfológica. Aí a doutora disse que o tamanho da cabeça dela era menor do que o esperado. Aí foi um choque.
Para a advogada Mila Cristina, o custo de tratamento médico não foi o maior problema se comparado com o impacto que a doença trouxe para sua família. Mila disse que ela ficou desolada nos primeiros dias de vida do bebê.
A troca de carinho, eu tenho mais uma, a troca de carinho ao longo do processo dele, das pessoas, dos amigos fazendo promessa, muitos foram dando por fim, muitos pararam de fumar, várias coisas que as pessoas fizeram, todos, que foi um encheu tanta gente de amor.
Vai dormir um
Tô fazendo tudo possível para que ele seja 100%. Que na idade dele, que o que ele tem que fazer na idade dele, ele faça. Ou que se demorar um pouquinho para fazer, que demore, mas que ele chegue lá. Que ele consiga entrar na escola, consiga fazer tudo direito, entendeu? Beleza, que ele seja feliz, assim, né? Felicidade, só o que eu espero.
O governo brasileiro adquiriu um vasto conhecimento sobre o combate do vírus Zika, através do trabalho das equipes médicas e instituições especializadas espalhadas em todo o país, da Campanha Nacional de Combate ao Mosquito e do Centro de Pesquisa para Vacina de Alto Nível. O governo também destinou fundos para ajudar as famílias carentes com crianças portadoras de microcefalia e começou uma grande campanha nacional de inclusão social dessas crianças.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. Muitos ouvintes devem se lembrar claramente da cara oriental de Li An, diretor do filme Tigre e Dragão, grande vencedor do Oscar de 2011. O filme conquistou 10 estatuetas, incluindo a de melhor filme do ano. No entanto, o diretor do longa-metragem Li An não é da China, mas um chinês com nacionalidade norte-americana. Porém, o prêmio Oscar não é algo distante para os chineses. Ainda em 1988, um filme coproduzido pela China já foi o grande favorito da 60ª edição dos Oscars, com prêmios em 9 categorias, incluindo o de melhor filme e o de melhor diretor. Trata-se de O Último Imperador. O Último Imperador é um longa-metragem de coprodução entre China, Itália e Reino Unido. O longa também é o primeiro e o último a ter cenas reais gravadas na cidade proibida, Palácio Imperial da China. Luiz Li tem mais detalhes.
O filme conta a evolução da vida do último imperador chinês da dinastia Qin, Puyi, que passou de supremo chefe do país do meio para uma reclusão de uma década e depois um cidadão comum na Nova China. O filme mostra a melancolia, a solidão e a vontade de conhecer o mundo fora da cidade proibida por parte do imperador e os conflitos internos durante os períodos na cadeia. O filme foi dirigido pelo grande diretor italiano Bernardo Bertolucci. Nos tempos da Guerra Fria, quando a China parecia isolada totalmente dos países ocidentais, se mantinham intercâmbios culturais extraordinários com a Itália. Nos anos de 1972 e 73, uma delegação italiana veio a Pequim para filmar uma obra sobre a Revolução Cultural. O filme foi até reconhecido pelo governo chinês e foi protegido depois na Universidade de Pequim. Outro exemplo das boas relações culturais entre os dois países é a visita à China do grupo cinematográfico italiano em 1979, início da abertura da China, com a intenção de produzir o filme Marco Polo. Antes de vir à China, Bertolucci, que dirigiu o filme O Último Tango em Paris, já era mundialmente famoso. Para conseguir filmar na China, ele apresentou duas propostas ao governo chinês, uma adaptação de uma novela escrita por um estrangeiro que narra sobre a Grande Greve em Shanghai em 1927 e que não foi aprovada, pois o tema envolvia relações complicadas entre o Partido Comunista da China e o Partido Kuomintang àquela altura. A segunda proposta do diretor italiano é um filme sobre a corte imperial da dinastia Qing. Ao invés de descrever a história, o diretor foca apenas no desenrolar da vida do imperador Puyi, a nobreza de ter nascido na corte, o dilema de ser destruído, a pressão pesada pela vida ao crescer, assim como a melancolia de ser incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo ostentando o seu título.
Antes de começar a filmagem, os produtores de Hollywood contataram o diretor manifestando a intenção de investir. Para eles, a filmagem dentro do Palácio Imperial da China Misteriosa poderia ser um grande trunfo para o sucesso do filme. Porém, a iniciativa foi recusada pelo diretor, que argumentou que o modelo de operação comercial de Hollywood poderia influenciar a criação independente do diretor. Para coletar um orçamento de 25 milhões de dólares, Bertolucci pediu empréstimos a 5 bancos europeus. O filme vale ainda mais pelo bom desempenho dos atores. O protagonista Puyi foi lançado por Zun Long. Nascido em 1952 em Hong Kong, Zun Long mudou-se para os Estados Unidos. Além de ter uma aparência atraente, Zun Long tem um jeito especial de apresentar os conflitos internos da personagem. Numa cena do diálogo entre Puyi e o ministro da Defesa, o ator mostra perfeitamente a nervosia do imperador, aparentemente calmo.
Why is Prime Minister Xiaoshu not here to receive me?
The Prime Minister has resigned,
Your Majesty.
His son has been assassinated.
Assassinated?
By communist bandits, Your Majesty.
I must see him at once.
He refuses to see anyone, Your Majesty. He has gone to a monastery far away.
Who are you?
Zhang Jinhui, Your Majesty, Minister of Defense.
Yes. Of course.
Yong ni de mu yu xue han yu. 每日 汉语
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o
chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tindin. Esse é um novo programa de chinês para vocês ouvintes.
Olá a todos! Eu sou Raimundo. Estou morando na China faz 2 anos. Mas, infelizmente, meu chinês continua no nível básico. Portanto, nós vamos praticamente começar da mesma linha de partida.
Bem, devo lhe dizer que neste programa ensinaremos o chinês básico. Por isso, Raimundo, o que você gostaria de aprender?
Definitivamente, saudações em chinês deveria ser o primeiro tópico.
Ok, vamos dar uma olhada agora no conteúdo de hoje.
Ni hao, ni jiao, shenme mingzi, zhe shi wo de mingpian, hao jiu不见。
你好，你叫什么名字？这是我的名片，好久不见。
Ok, esse é o conteúdo de hoje. Existem diferentes maneiras de dizer olá em chinês. A expressão mais utilizada é 你好。
你好。
你 significa você.好 significa bem. Juntando você bem, 你好. 你好 pode ser utilizado a qualquer momento e ocasião e por qualquer pessoa.
你好 pode ser usado tanto para desconhecidos ou para pessoas que você já conhece.
A pronúncia de 你 é parecida com a palavra em inglês 你 e 好 similar ao 好.Raimundo, você sabe o que responder quando alguém dizer 你好 para você?
Bem, deixe-me ver. É parecido com o português? Por exemplo, quando eu digo olá, você pode responder com olá também.
Correto. É simples. Apenas repita 你好. Por favor, repita comigo 你好.
你好.
Correto. 你好.
你好.
Ok, então nós mencionamos uma pequena parte da gramática aqui. Vamos ouvir a conversa.
你好。
你好。
您好。
您好。
Bom, depois de falar oi, eu gostaria de saber o nome dele. Como perguntar isso em chinês?
Você pode perguntar da seguinte forma. 你叫什么名字?
你叫什么名字?
你, você.
你
叫什么
叫
什么 significa como
什么
como você se chama 你叫什么名字
你叫什么名字
ótimo por favor ouça o próximo diálogo atentamente
你叫什么名字
我叫王龙你叫什么名字
刘露
já viu a diferença Raimundo?
Bem, para mim, a diferença está principalmente nas respostas. Na hora de responder qual é o seu nome, você também pode dizer 我叫, adicionando o seu nome. Ou você pode simplesmente falar o seu nome.
Muito inteligente, Raimundo pegou o jeito, já que a resposta é fácil. Vamos praticar mais a pergunta. 你叫什么名字?
你叫什么名字? Como você se chama?
Atualmente, na China, as pessoas frequentemente trocam cartões de negócios quando se conhecem pela primeira vez. Quando você entrega o cartão, você pode dizer 这是我的名片 significa este é o meu cartão.
这是我的名片 O que significa 名片? Cartão de negócios?
Você acertou mais uma vez. 名片 cartão de negócios.
名片
E 这 significa este
这
是 significa é
是
我的 é o chinês para meu ou minha 我的
我的
这是我的 literalmente é este é meu
这是我的
名片 cartão de negócios
名片
este é o meu cartão这是我的名片。
这是我的名片。
OK, vamos ouvir um breve diálogo.
这是我的名片。
谢谢。
好久不见，你好吗？
挺好的，谢谢。
Este é o meu cartão. 这是我的名片。
这是我的名片。
名片 cartão de negócios.
名片。
Agora vamos mudar para outra expressão. Suponha que você e seu amigo não se veem há um bom tempo. O que você diria em português?
Fácil. É faz tempo que não nos vemos.
Correto. Em chinês, nós dizemos 好久不见。
好久不见。
Deixe-me explicar palavra por palavra. 好久, muito tempo.
好久。
不, não.
不。
见 é encontrar, ver.
见。
Faz tempo que não nos vemos. 好久不见。
好久不见。Vamos agora ouvir o diálogo 3 mais uma vez.
这是我的名片。
谢谢。
好久不见，你好吗？
挺好的，谢谢。
OK, este foi o último diálogo. Este é o chinês dia a dia da Cri. Antes de nós ouvirmos a conversa completa novamente, vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Nós mencionamos olá em chinês...que é 你好。
你好。
Como você se chama? 你叫什么名字?
你叫什么名字? Como você se chama?
Nós também mencionamos que na hora de trocar cartão, você diz 这是我的名片。
这是我的名片。Este é o meu cartão.
Nós também aprendemos faz tempo que não nos vemos, que em chinês é 好久不见。
好久不见。
Agora, vamos ouvir a conversa completa de hoje.
你好。
你好。
您好。
您好。
你叫什么名字?
我叫王龙。你叫什么名字?
刘露。
这是我的名片。
谢谢。
好久不见。你好吗?
挺好的。谢谢。
No final de cada programa, nós temos pequeno segmento chamado Dicas da Cultura Chinesa.Iremos apresentar alguns costumes típicos chineses, através do qual você poderá notar algumas diferenças culturais.
Qual é a dica da cultura chinesa de hoje?
Bom, você já deve ter notado, antes das dicas da cultura chinesa, que algumas pessoas dizem 您好 e outras 你好. Bem, 你好 é normalmente utilizado entre pessoas com idades e posição social aproximadas. Se encontrar alguém mais velho do que você, deve usar 您好. 您 é a maneira formal de se dizer 你. Portanto, 您 é mais formal e representa respeito.
Ok, acho que é suficiente para o programa de hoje.
Sim, antes de nos despedirmos, nós temos pequeno prêmio para você. É só responder à pergunta, como dizer faz tempo que não nos vemos em chinês.
Envie sua resposta para o nosso correio eletrônico cripor@cri.com.cn. Para nos ouvir novamente, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Até a próxima. 再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.